Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo ao podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O Natal está quase aí, por isso o Pedro Andrade juntou uma série de sugestões para a sua consoada. O Pedro Andrade também esteve na presença de James Cameron, ainda que de forma virtual, esteve na conferência de imprensa do filme Acontecimento desta semana. Avatar Fogo e Cinzas está nos cinemas desde quarta-feira com a Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e com a Marta Campos passo em revista as notícias mais importantes do cinema e da televisão desta semana. A primeira de todas é uma trágica despedida.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
Morreu Rob Reiner. O realizador e a mulher Michelle foram encontrados mortos pela filha, vítimas de assassinato. O outro filho do casal foi detido e acusado pela morte dos pais. Uma tragédia sem fim para esta família que tanto deu ao cinema. Filmes como This is Spinal Tap, Conta Comigo, A Princesa Prometida ou Um Amor Inevitável, também conhecido como When Harry Met Sally. A geração X conheceu Rob Reiner como Michael, o genro do politicamente incorreto Archie Bunker em Uma Família às Direitas. Como ator, lá ia aparecendo esporadicamente em filmes e séries, mas atrás das câmaras dirigiu atores como Tom Cruise em Uma Questão de Honra, Jennifer Aniston em Dizem Por Aí ou Kathy Bates em Misery, o capítulo final. A atriz ganhou um Oscar pelo seu desempenho. Kevin Bacon recorda um homem bom que almoçava sempre com Rob Reiner nos bastidores de Uma Questão de Honra. Billy Crystal chamou-lhe um mestre a contar histórias. Meg Ryan publicou no seu Instagram uma foto dela com Rob Reiner a dançar. A atriz agradece-lhe pela crença no amor verdadeiro, nos contos de fadas e no riso. Recordamos agora a cena de Um Amor Inevitável, o filme evocado pelo nosso Nuno Markle para recordar Rob Reiner.
I'm sorry, Harry. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here, tell me you love me and expect that to make everything all right. It doesn't work this way.
Well, how does it work?
I don't know, but not this way.
How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich. I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
You see? That is just like you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry. I really hate you.
Hollywood Express.
A partir de 2029, vamos ter de ver a cerimónia dos Oscars no YouTube. O anúncio foi feito esta semana e pretende dar seguimento à estratégia da Academia para chegar ao maior número de pessoas possível. Até à cerimónia número 100, a festa do cinema faz-se na caixinha mágica através da transmissão do canal ABC. O acordo com o gigante da partilha de vídeos YouTube é válido até 2033.
Hollywood Express.
Barry Keoghan lidera a nova geração de Peaky Blinders no novo filme Peaky Blinders The Immortal Man. O ator que protagoniza Saltburn chega ao filme de Peaky Blinders para liderar a nova geração na Birmingham dos anos 40. Ainda não sabemos bem qual é a sua personagem, mas sabemos que foi Cillian Murphy, o grande Tommy Shelby, que escolheu Barry para a interpretar.
Hollywood Express.
A Disney confirmou que vai haver um spin-off de Gaston, o vilão clássico de Bela e o Monstro. O live-action da Bela e o Monstro saiu em 2017 e foi um grande sucesso, com Emma Watson como Bela, Dan Stevens como Monstro e Luke Evans como Gaston. A Disney está a apostar cada vez mais em spin-offs dos vilões da Disney, depois do sucesso de Maléfica, a vilã de Bela Adormecida, interpretada interpretado por Angelina Jolie, e Cruella, vilã dos 101 Dálmatas, protagonizado por Emma Stone. Hollywood Express. Tom Cruise cancelou o seu filme no espaço, diz-se que ele teria de pedir um favor a Donald Trump para conseguir os serviços da NASA. Diz-se também que o ator se recusou a fazê-lo. Por isso fica por cumprir o sonho de Tom Cruise, pelo menos para já. Esta semana vimos também as primeiras imagens de Digger, o filme que junta Cruise a Alejandro Iñárritu, estreia a 26 de outubro com quem? Com a Rádio Comercial, claro. O elenco conta ainda com Emma Darcy, Sandra Hüller, Riz Ahmed e John Goodman. Hollywood Express. Steven Spielberg mostrou esta semana as primeiras imagens do seu próximo filme à volta da temática da vida noutros planetas. O dia da revelação tem estreia marcada para junho e conta com Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Hewson, Colin Firth e Colman Domingo. A banda sonora volta a ser assinada por John Williams e aumenta para 30 o número de colaborações entre o compositor e Steven Spielberg. A reflexão que se impõe é: e se na verdade não estivermos sozinhos? Vamos querer saber?
Let's take a look at today. Let's. Today is.
To know the truth. It belongs to 7 billion people.
What is it?
You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. Hollywood
Express. Vamos ao cinema. O Pedro Andrade conta com a ajuda de James Cameron para lhe dizer porque é que tem de ver Avatar Fogo e Cinzas no maior ecrã de todos. Hollywood Express.
Spotlight. Fire is the only pure thing in this world.
There's something you're hiding.
Tell her it is time.
This world goes much deeper than you imagine.
Feche os olhos por um instante. Imagine o chão a tremer sob os seus pés. O ar é quente, denso, pesado mesmo. À distância, o céu de Pandora está pintado de vermelho e laranja, iluminado por rios de lava que cortam a paisagem como se fossem feridas ainda abertas e a latejar. Seja então muito bem-vindo a Avatar Fogo e Cinzas.
Do not test me.
The day has come.
James Cameron regressa à Pandora, mas desta vez o paraíso arde em fogo e cinzas, leva-nos a um território mais hostil, mais violento e profundamente emocional. Este não é apenas mais um filme da saga Avatar, é o momento em que Pandora deixa de ser apenas um sonho e passa a ser um campo de batalha físico e espiritual, mas também moral.
What you've never had. An equal. You want to spread your fire across the world.
A história continua exatamente onde o caminho da água nos deixou. Jake Sully e Neytiri carregam o peso da perda do filho Netayam e sente-se isso em cada gesto, em cada silêncio, em cada olhar. O luto não é um pano de fundo, é o coração deste filme. E é também o que nos explica James Cameron.
It's a movie about grief, it's a movie about loss, it's a movie about trauma, and it's a movie about how you heal and how you go forward and how you pick up your pack and you march on and how you break the cycle of violence that is created by the hatred that comes from that loss. And we're seeing that playing out in the world today.
James Cameron abranda o tempo para que possa sentir a dor desta família. E desde sempre, Avatar consegue criar uma ligação emocional muito forte com o espectador. E desta vez, não é diferente.
In the writing process, in the imagining of the story, I want to deal with things that are kind of universal in human experience. Family, identity, purpose, duty to your family, duty to your community. Where, you know, where do I belong? And once I decide or I find where I belong, how do I earn their respect and my place? That was Jake's journey in the first film, and now we're seeing the children coming up and trying to find their place in a world when they're mixed race children, right? Mom is 100% Navi, dyed in the wool, traditionalist. Dad is from another star system. You know, but these are fundamental problems that people feel all around the world. And with the new film, you know, we're dealing with a refugee family, essentially immigrants displaced. People can relate to that, you know. So I think with the Avatar films, we're always trying to deal with very, very human, relatable themes because it grounds this experience that takes place in this other fantastic world. It pulls it down in ways that are relatable, right?
I got you too. It's okay. What does that always say?
Slowly stick together.
No, the other one.
Slowly never quit.
That's right. Slowly never quit.
As personagens ganham aqui nova profundidade, o que os aproxima ainda mais do público. No caso do protagonista, Jake, passa a questionar não só o seu papel enquanto líder, mas também enquanto pai. Mesmo assim, quando a narrativa salta em diferentes direções, Jake dá estabilidade a toda a história, muito por culpa de Sam Worthington, que dá vida a Jake, ao protagonista. Mais do que isso, Sam dá humanidade e coração a este universo complexo de Pandora. Um enorme desafio para Sam, que garante ser um sortudo por poder partilhar as cenas com Zoe Saldanha.
Yeah, you have the spectacle and the action and adventure, but I think that is the strength of this movie, is allowing scenes like that to exist and to give them the time and place in this story. I think they're emotionally draining to do. That's why you got to have a partner like, you know, I'm very lucky to be working with someone like Zoe. As an actress, she's extremely giving, and with Jack in that scene, and you're only as good as your partner. And I think those scenes, it's amazing that Jim gave those scenes time to do. The that scene in particular took, we revisited it many different times to try and perfect it and get it as deep as it is, because for all the special effects, the this movie doesn't work if we don't drop the emotion and the complexity of these characters.
Em relação a Zoe Saldanha, a sua personagem Neytiri está mais feroz, ainda assim mais frágil.
Those emotional, you know, scenes when she's experiencing great loss, they're very traumatic to shoot, because Neytiri is a creature that experiences life through her body and through her heart. She doesn't think at first, you know, she feels first, and it's pretty painful to experience loss and try to interpret it through your body. It's a thing.
Já a Sigourney Weaver, amiga de longa data de James Cameron, dá vida a uma adolescente, Kiri, que continua a ter uma presença muito mística, uma ponte entre Pandora e algo maior ainda por compreender. Já quanto a James Cameron, é isto que Sigourney Weaver tem-nos a dizer.
It's been one of the greatest gifts to work with James Cameron again and again and again. And I have to say that becoming a 14-year-old and getting back into that space, which for me was a challenging time, I'm so grateful that I know from the beginning that Jim has children, and this is also inspired by his life, and he loves his actors, and he gives us such a feeling of safety and encouragement in exploring every aspect of a scene.
Avatar Fogo e Cinzas é um filme sobre escolhas, sobre o que fazemos quando o mundo que amamos está a desaparecer, sobre o que acontece quando a sobrevivência nos empurra para muito longe daquilo que nos define. E enquanto o mundo à volta dos protagonistas está a mudar, algo mais avassalador aparece. E aqui conhecemos a tribo Navi. Forjada pelo fogo e endurecida pela sobrevivência, são liderados por Varang, interpretada por Una Chaplin. E aqui entramos numa luta entre quem acredita no equilíbrio e quem acredita no poder, entre a empatia e o domínio, entre a vida e as cinzas. E para Una, entrar neste universo Avatar foi uma bênção.
The first thing is family, you know, because I'm all about family, and you can't fake the feeling of family. And when I walked on the set the first time and to that table read, it was thick with it. It was thick with family, you know, people trusting each other and encouraging each other and challenging each other and inspiring one another. And it's like, wow, there's a safety there. And then on top of that, you get this beautiful story. You get this incredibly juicy character. And I get to work with slang a lot. And I mean, it just never ends. Like the huge gift that Avatar has been for my life, I'm forever, forever grateful.
Visualmente, este Avatar é absolutamente arrebatador. Cada plano parece uma pintura viva. As paisagens vulcânicas criam um contraste brutal com tudo o que já conhecíamos. É fogo contra água, destruição contra harmonia. É belo, é assustador e é impossível desviar o olhar. Mas o mais impressionante é como James Cameron usa este espetáculo visual para contar uma história mais sombria. Aqui, a tecnologia não serve apenas para deslumbrar, serve também para envolver o público emocionalmente. Sentimos o calor, o perigo, a tensão constante. Pandora nunca pareceu tão viva nem tão ameaçada. James Cameron prometeu um filme ousado e garante-lhe que cumpriu. Este é o Avatar mais arriscado, mais intenso e mais emocional da saga. E para sentir tudo isto, já está disponível nos cinemas em IMAX 3D e 4D. Para mergulhar neste universo Avatar, só mesmo assim, para que possa sentir, para que possa respirar e entender Pandora. Avatar, Fogo e Cinzas só podia chegar a Portugal com a garantia da Rádio Comercial.
Se seu pai e eu
não retornam, você vai tão longe. As fast as you can.
What does that always say?
Sully's never quits.
That's right. Sully's never quit. Do not test me.
The day has come.
Hollywood Express.
Agora vamos saber quando estreia a próxima série de Guy Ritchie. É a Marta Campos que tem todos os pormenores.
Hollywood Express. Destaque TV.
É oficial, está em desenvolvimento a segunda temporada da novela Beleza Fatal, que conquistou o público ao longo da sua primeira temporada e terminou com recordes de audiência. A nova temporada da novela brasileira repete a equipa de sucesso da anterior. O argumento é criado e escrito por Rafael Montes, com supervisão de Silvio D'Abreu. No que toca ao elenco, ainda não há confirmações, e se tem muitas saudades da Lola e da sua Zuka, pode ver o especial Beleza Fatal, que está disponível na HBO Max.
Hollywood Express.
A espera foi longa, mas já há luz ao fundo do túnel. Falo da tão aguardada terceira temporada do sucesso da HBO, Euphoria. Foi divulgado o primeiro teaser que mostra Rue, a personagem de Zendaya, a dizer que depois do secundário a vida não foi exatamente aquilo que desejava. Os novos episódios, que ao todo serão 8, vão acompanhar a vida das personagens depois do liceu, com um olhar mais adulto sobre o seu quotidiano. Ao elenco regressam Jacob Elordi, Sidney Sweeney e Andrew Schoffer, mas há novidades. Rosalía e Sharon Stone são as novas caras da terceira temporada da série. A estreia de Euphoria está marcada para abril de 2026 na HBO Max.
Hollywood Express.
O grupo brasileiro A Porta dos Fundos está em Portugal para gravar o primeiro projeto no nosso país. Esta é uma parceria com a RTP e vai chamar-se Porta para o Milhão, e é uma sátira ao concurso Quem Quer Ser Milionário. Quando falamos de concursos, de quiz e Portugal, quem é que pensamos? Claro, Vasco Palmeirim, e ele também vai fazer parte deste grande projeto. Confirmados estão também Gabriela Barros, Nuno Lopes e os fundadores da Porta dos Fundos, Fábio Porchat, Gregório do Vivier e João Vicente de Castro. A estreia está marcada para dia 22 de abril na RTP.
Hollywood Express.
Já a teaser e data de estreia da nova série da Prime Video, Jovem Sherlock. No papel de Sherlock Holmes está a Hero Fine Stephen, conhecido como o Hardin Scott de After. Criada por Guy Ritchie, a série mostra a origem da famosa personagem de Sherlock Holmes. Ambientada em Oxford na década de 1870 e com aventuras no estrangeiro, a série mostra as primeiras aventuras do adolescente anárquico que ainda não se tornou no residente mais famoso da Baker Street. A estreia dos 8 episódios está marcada para dia 4 de março na Prime Video.
There has been, wait for it, a break-in.
Astounding.
You should be a detective.
Sherlock Holmes.
James Moriarty.
Nurse Strip. How about dinner first?
Wait, what's that?
The game's afoot.
Jesus! If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you.
Ho, 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 diz o nosso Pai Natal do Guia TV mais festivo. Tenha umas boas festas com as dicas do Pedro Andrade.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Como sabe, há tradições que nunca se tornam repetitivas. E ver filmes de Natal no sofá com a família, enquanto atacamos tudo o que temos à mesa, é uma delas. Não falha nada, do doce ao salgado. E também há muitos filmes que não falham. E estamos cá para ajudar na sua escolha. E começamos com Die Hard.
It's Christmas Eve in LA.
California.
Is Daddy coming home, Sue?
Well, we'll see what Santa and Mommy can do, okay?
A New York cop, John McLean, has come to see his wife.
I missed you.
Instead, he's going to have to save her.
À partida pode parecer estranho um filme de ação ser um clássico de Natal, mas é, até porque acontece nesta altura do ano. No fundo temos Bruce Willis a salvar o mundo e o Natal, para ver no Disney Plus.
Tra-la-la-la-la.
Thanks, Dad.
You're gonna like this. No, don't shake it. We're gonna have to open it now. We'll wait till Christmas. Could you dim the lights, please?
Dim the lights? Dad, what does it do, glow in the dark?
It's important. Go ahead, open it.
Mais um clássico, os Gremlins. Fofinhos? Assustadores? Enfim, a resposta é depende. Lançado em 84, é também uma homenagem a Steven Spielberg, que assumiu o papel de produtor executivo. Tudo começa com um presente de Natal, lá está, que vem com três regras. Evitar luz forte, nunca ser molhado e, acima de tudo, não ser alimentado depois da meia-noite. Quando as regras são quebradas, porque vai acontecer, claro, tudo muda e, enfim, o caos acontece. É para ver Gremlins na HBO Max.
Okay, so we're doing this.
And then we'll be off to better lives.
Na Netflix, são muitos os filmes. Natal, o catálogo é gigante. A nossa sugestão vai para Feliz Natal e um Próspero Assalto, com Olivia Holt e Nick O'Connor, que conhece da série Sex Education, nos papéis principais estes dois. E no fundo, são dois trabalhadores mal pagos que se unem para assaltar uma das lojas mais conhecidas de Londres. Tudo isto na véspera de Natal. Claro que, pelo meio, muitas faíscas e não estou a falar das luzes de Natal. Também uma falar de amor, muito love à mistura, para ver, como dizia, na Netflix.
Dinner's ready.
Mom?
Hey, Mom.
Mom?
Maybell dumped me. I need a cinnamon roll.
Why does Saint Nick get all the credit?
Moms do all the work.
Mom?
Mom?
Agora damos as boas-vindas a Michelle Pfeiffer. É a protagonista de Oh, What Fun, a matriarca de uma família caótica que a deixa sozinha em casa depois de ela organizar uma excursão para toda a gente. Claire, é assim que se chama a protagonista, parte depois de gostosa numa aventura a solo que acaba por fazê-la descobrir a magia de Natal. É para ver na Prime Video.
We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her?
Okay, I slept with her. You happy?
Did you say, am I happy?
You gotta be.
Agora mais um clássico, O Amor Não Tira Férias. Aqui seguimos a história de duas mulheres, Kate Winslet e Cameron Diaz, que decidem trocar de casa durante as férias de Natal para, no fundo, fugirem às vidas caóticas e aos desastres amorosos. É claro que tudo acontece para melhor, com muito amor também. É para ver na Sky Showtime. Claro que podia falar de muitos mais filmes de Natal, Sozinho em Casa, O Amor Acontece, O Grinch. Há opções que estão todas no streaming para passar esta época sempre em boa companhia.
Last
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Catarina Rodrigues e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.